sobrar se eu posso ocupar.
Pela terra, conte o capital.
Uma invasão sonora, insubmissa e subversiva.
Todas as pessoas que escutam o programa Subversão na Radio.com, a web rádio Insubmissa, a web rádio Periferia Resiste e a web rádio La Banca. Estamos aqui desde Porto Alegre com mais uma invasão sonora pela terra e contra o capital. E damos assim a bem-vinda a todas as pessoas que nos escutam e damos a bem-vinda aqui a quem nos acompanha.
Era um forte abraço a todos que defendem a terra e lutam contra o capital. E estamos chegando com a força dos ventos, assobiando pela Lagoa dos Patos até a cidade de Pelotas, junto do programa Subversão, na Rádio Com, semeando a anarquia nas ondas livres da Rádio Com. Pessoal, nos escuta então lá na cidade de Pelotas, nos sábados, às 7h30, 19h30, pela rádio, no 104.5 FM. E geral nos escuta na internet, no www.radiocom.org. E estamos chegando com a força das marés lá nas praias de Natal, no Rio Grande do Norte, junto da web rádio Insubmissa, nos sábados, às 15h, 15h03, no www.insubmissa.org. E ainda no sábado, 11 horas da matina, estamos chegando no Cerrado, em Aparecida de Goiânia, lá no Goiás, junto do programa Café com Rap, na web rádio La Banca. O pessoal nos escuta no endereço eletrônico labanca.webradios.net. E a força da invasão sonora ainda reverbera nas segundas-feiras, às 19 horas, 7 horas da noite, na Periferia Resiste, ponto site. .rádio.br. Iniciamos essa invasão sonora com o som da Reform Control, banda punk grindcore lá de Denver, Colorado, desse EP de 1999, do mesmo nome da banda, Reform Control. Tocou o som Social Retard, retardamento social.
E com esse som iniciamos esta invasão sonora, na qual abordaremos dois temas importantes dentro da luta dos povos nativos deste continente. Um deles, uma atualização sobre a situação de Leonard Peltier, um guerreiro dos povos nativos do norte do continente. E também compartilharemos com vocês a luta que está sendo protagonizada pelos povos nativos do norte aqui do território em conflito com o Estado brasileiro, lá em Pará, que estão defendendo o seu direito a ter professores nas aldeias. E ainda lembraremos de aqueles que, defendendo os povos nativos, a terra e lutando contra o capital e todas as opressões, são assassinados cotidianamente e, no caso, fazendo da memória uma forma de resistência e de que essas pessoas não morram.
E vamos ventilando aqui na invasão sonora pela Terra e contra o Capital os ventos que sopram lá do norte da América. No início dessa semana, subiu ao trono da presidência dos Estados Unidos o asqueroso magnata Donald Trump, ícone da extrema-direita, do racismo e conservadorismo nos tempos atuais. Um neofascista que ascenda ao poder em qualquer lugar do mundo é um insulto e ameaça a todos em todas as partes. Porém, ao se tratar do Estado com o maior poder militar, a ameaça cresce. A degradação humana, na contramão da equidade, impondo hierarquia e submissão, tem feito aumentar essa onda crescente de ascensão da extrema-direita, conciliada com o capitalismo voraz. É urgente sermos as pedras no seu caminho, no dia a dia. Como não poderia ser diferente, nesses dias, o Trump tem iniciado a pôr as suas palavras em prática, mobilizando o exército contra os imigrantes que cruzam suas fronteiras, ao sul, junto ao México. Ainda, contando com o seu poder militar, Trump promete retomar o canal do Panamá e se apossar da Groenlândia e do Canadá, num absurdo insulto a estes povos. Tudo em nome da livre circulação de seus barcos comerciais e sua segurança nacional. No discurso de posse, Trump afirma que o imperialismo norte-americano tomará novo fôlego, que seu governo abre uma era de ouro para os Estados Unidos, que irá reavivar o sonho americano. Isso tudo se traduz numa ofensiva contra os povos da Terra e o planeta por completo. O mau agouro do governo Trump está no ar. E nos últimos momentos do governo Biden, o ex-presidente, com a figura jurídica de clemência, acenou para a liberação da cadeia de um punhado de pessoas sequestradas nas prisões estatais dos Estados Unidos. Dentre elas, está o irredutível preso indígena Leonard Peltier, preso há quase 5 décadas, acusado do assassinato de 2 agentes do FBI em 1975. Leonard Peltier é o preso político indígena de mais longa data atrás dos muros das prisões nos Estados Unidos. Nesses 46 anos de encarceramento, se manteve ativo como preso político indígena, sem se render para a brutalidade carcerária, se tornando em referência de luta entre os indígenas, que nunca o deixaram esquecido. Leonard Peltier conta hoje com 80 anos. Nasceu na década de 40, na reserva indígena Turtle Mountain, na Band Chippewa, lá no estado da Dakota do Norte, fronteira com o Canadá. Foi enviado na infância para um internato da FUNAI americana, onde os jovens indígenas eram educados, sendo proibidos de falarem o seu idioma e aprender a sua história. Nos anos 60 e 70, na ebulição das lutas antirracistas pelos direitos civis da população negra nos Estados Unidos, os indígenas estavam em pé de guerra defendendo seus territórios. E nesse contexto, Leonard Peltier ingressa em 1972 no Movimento Indígena Americano, sediado em Minneapolis. Em 1975, na reserva de Pin Ridge, no estado da Dakota do Sul, um presidente tribal aterrorizava as comunidades na reserva, associado aos colonos do entorno interessado no arrendamento das terras e com o FBI que queria o controle da área. Sua milícia armada executou diversos indígenas tradicionais que defendiam seu território e modo de vida, não pactuando com o presidente tribal. Com o agravamento do conflito, indígenas da reserva Pine Ridge pediram apoio ao movimento indígena americano, que responderam com a presença de 20 guerreiros armados. Leonardo Peltier era um deles. Dois provocadores armados apareceram na comunidade, atiraram e, em resposta, seu automóvel recebeu mais de 100 balaços. Ambos morreram. Ao identificar os corpos, se dão conta que eram dois agentes do FBI. A polícia aponta responsabilidade direta a Leonardo Peltier, que se evade para o Canadá, onde é capturado em 1978. Diante do tribunal gringo, sem nenhuma evidência, é condenado à prisão perpétua. No seu livro Right Prisons, My Life, My Sundance, Escritos da Prisão, Minha Vida, Minha Dança do Sol, assume ter atirado contra os policiais e reitera não ter os matado. Nestas longas décadas, a cada possibilidade de revisão de sua condenação, o FBI movia toda a sua influência, impedindo qualquer progressão positiva. Diante da comutação da prisão perpétua em prisão domiciliar de Leonardo Peltier, o diretor do FBI implorou para o ex-presidente não o perdoar. Nas palavras do diretor do FBI, o ato é totalmente injustificado e será uma afronta para as regras da lei. Há alguns anos atrás, Leonardo Peltier disse, em entrevista, não querer clemência e perdão de presidente algum, pois não havia matado ninguém. O documento de clemência, assinado pelo ex-presidente, será efetivado em 18 de fevereiro, data estipulada pela burocracia para sua libertação. Todavia, Leonardo Peltier segue preso com um documento que promete que a sua jaula se abrirá. E como diz o trocadilho, entre el dicho e el hecho, há um trecho. Leonardo Peltier está em uma prisão federal na Flórida, bem longe de Turtle Mountain, na Dakota do Norte, onde nasceu. Desde os muros da prisão, Leonardo Peltier declarou: minha família vai tomar conta de mim, minha tribo vai tomar conta de mim. Desde a invasão sonora pela Terra e contra o Capital, nos alegra essa possibilidade de Leonardo Peltier ir viver de volta na sua terra, com a sua tribo, fora do mundo carcerário. Que amanheça o dia 18 de fevereiro, que todas as jaulas se rompam.
E nesse mês de janeiro, lembramos do assassinato da nega Pataxó, uma liderança do povo Pataxó Haihai, que foi assassinada a tiros durante um ataque de fazendeiros na fazenda Inhuma, na região do Potiraguá, no sul da Bahia. Um ataque que aconteceu como uma resposta do movimento Invasão Zero, um movimento reacionário de fazendeiros e filhos de fazendeiros, que estavam reagindo à retomada de território indígena que estavam fazendo os Pataxó Haihai. O assassino, um guri de 19 anos, foi preso em flagrante e passou detido até agosto de 2024, momento em que pagou uma fiança de R$28.240. Sempre falaram que ele era filho de fazendeiros. E depois foi pesquisado e averiguado que ele era filho de Diana Feinstein Fernandes Amoedo, pertencente a uma das famílias que mais território usurparam dos povos nativos na Bahia. Eles têm aproximadamente 1.226 hectares de território e ainda ela é uma representante ativa dos advogados de direita do Brasil, sendo uma das defensoras também de todas aquelas pessoas acusadas pelas ações do 8 de janeiro em Brasília. Nesse mês de janeiro, então, fazemos essa memória sobre o assassinato daqueles que lutam defendendo a terra e contra toda a dominação. Só morre quem é esquecido, e aqui agradecemos a todos aqueles que não esquecem da Nega Pataxó e sua luta. E nós vamos até Belém do Pará, até Pará, no norte aqui do território em conflito com o Estado brasileiro, onde está acontecendo há aproximadamente uns 10, 14 dias uma luta feroz contra uma lei. A lei número 10.820, sancionada em dezembro de 2024. Sim, estão lutando contra uma lei que já foi aprovada e estão lutando pela sua revogação. Os protagonistas são os povos indígenas de lá, os povos nativos, e entre eles estão os Borari, os Tupinambá, os Waiwai, os Tapajós, os Arapuins, os Munduruku, Tembé, Tupaiú. E também professores da rede estadual que estão entrando em greve e que já protagonizaram vários protestos, todos reivindicando a permanência do SOMEI, Sistema de Organização Modular de Ensino Indígena, que garante aulas nas aldeias indígenas, inclusive nas regiões isoladas. Este protesto exige a revogação dessa lei, porque eles observam dentro dessa lei, primeiro que nada, um recorte do orçamento de 85% daquele orçamento dedicado à educação indígena. Em 2024, o orçamento foi de 3,4 milhões de reais e para 2025 o orçamento se reduziu a 5 mil reais. Também estão questionando o fato de que esta lei prevê a substituição de professores presenciais por ensino remoto nas aldeias indígenas. A população nativa considera que isso é um desrespeito à educação diferenciada que cuida da cultura e da realidade local, e exigem, com total justa motivação, a consulta prévia. O protesto que estão protagonizando é de alta conflitividade. Inicialmente ocuparam a BR-163 e continuam ocupando ela em vários pontos. São mais de 500 pessoas dos povos nativos fazendo várias barricadas, com pneus, fogo e bastante aguerridos. Ocuparam também a sede da SEDUC, em Belém do Pará. São mais de 300 indígenas acampados dentro, com faixas e com alta movimentação dentro. As autoridades da educação, assim como o governador e secretários e assessores, se negaram a dialogar com eles, fazendo caso omisso das tentativas de diálogo. Então, optaram por entrar na justiça e tentaram intimar esta ocupação. Os indígenas lá dentro se negaram a receber a intimação do oficial de justiça, fazendo essa intimação não ter efeito nenhum. Ainda mais, quando apareceu o representante do Ministério dos Povos Indígenas, prenderam o representante dentro da ocupação, exigindo a presença de Sônia Guajajara e do Lula, argumentando que já que os governos estaduais e locais não resolveram o problema, agora o problema era federal. E insistem na revogação absoluta da Lei 10.820. Reclamam ainda a consigna de fora a Rocieli Soares, que é o secretário de Educação. Ferro Ground Now, titulação quilombola já e demarcação indígena já. Mantendo como grito de luta que se não resolvem as suas demandas, não vai ter COP30 em Belém do Pará. Para além de toda essa luta bastante forte e ativa e que está dando muito a falar nas cidades do Pará, eles também realizaram umas duas ações mais institucionais. A primeira foi uma denúncia ao STF pelas tentativas do Estado de anular o direito à educação indígena, garantida na Constituição. E a segunda foi uma denúncia internacional diante da ONU por violação aos direitos humanos, coisa que chama muito a atenção, já que Belém do Pará será a sede do COP30. Então, as autoridades estão dando maior atenção a toda essa movimentação. Os professores, por sua parte, sobretudo aqueles da rede estadual, protagonizaram já vários protestos, inclusive em frente do SEDUC, se manifestando em apoio a esses protestos, em apoio aos professores do SOMEI, que é este Sistema de Organização Modular do Ensino Indígena, e entrando recentemente em uma greve, alguns deles, que promete ir crescendo. Vamos entender, aliás, quem é Rocieli Soares, o secretário de Educação de Belém do Pará, que está sendo alvo de todas as críticas dos povos nativos por ter proposto e criado essa lei de 1820 que propõe às aldeias indígenas receber educação à distância mediante internet. Rocieli Soares, entre 2012 e 2016, já foi secretário de Educação no estado do Amazonas, com vários escândalos de corrupção, inclusive sendo processado pelo Ministério Público Federal por improbidade administrativa e irregularidades nas licitações do transporte escolar. Em 2018, foi ministro de Educação do governo Temer e foi ele que tentou implementar o novo ensino médio, amplamente criticado, aliás, já ignorando a educação diferenciada dos povos indígenas. Em 2019, foi o secretário de Educação de São Paulo no governo de João Dória, denunciado pelo Ministério Público por abuso de poder, já que estava candidatando-se a deputado. E em 2023, chegou agora na Secretaria de Educação do governo Helder Barbalho, no Pará, propondo mais uma vez uma lei infame que desrespeita não apenas aos povos nativos, mas a todas as pessoas que valorizam a educação das crianças. Desde a Invasão Sonora, saudamos e aplaudimos a luta forte que estão tendo em Belém do Pará. Todas suas atitudes e ações estão justificadas pelo fato de serem insultados por essa lei que propõe para eles educação à distância, uma desqualificação total das possibilidades de ter educação pessoal, diferencial, que aliás também reduz toda a dedicação do Estado para a educação indígena, cortando um orçamento abusivamente, e que é também um freio para que professores se especializem em ensino a aldeias indígenas ou que os próprios indígenas escolham o caminho da educação. Iremos acompanhando mais o desenvolver desta luta que está literalmente pegando fogo nas estradas e na frente da SEDUC em Belém do Pará.
E nesse domingo, dia 26 de janeiro, à tarde, vai estar rolando uma atividade na Casa Ocupada 171, na Avenida 15, no centro de Pelotas. O pessoal está chamando para uma atividade com música, troca de ideias e uma feira. Vai estar tocando nossos compa lá da comuna Pachamama, pessoal da banda Hora, pessoal defensor da floresta de Artemis. Vão estar tocando lá na Ocupa 171. Além do som, antes, pela tarde, vai estar rolando uma troca de ideia no sentido de pensar as vivências, as projeções de uma casa ocupada num sentido anarquista. Além do som e da troca de ideia, vai ter também apresentações de dança. O pessoal, então, que for a fim de chegar na atividade, que estiver lá na cidade de Pelotas, é só estar chegando lá. E nessa despedida da Invasão Sonora pela Terra e contra o Capital, vamos se largando com dois sons. Primeiro deles vai tocar a canção Leonard Peltier, Honor Song, música em sua honra, por Frank Fitter, que é um mano aí que no fim da canção ele faz sozinho a canção, tocando um tamborete, cantando. No fim da canção ele ainda manda umas palavras de saudação, de amor, por Leonard Peltier.
E para finalizar, nós vamos com uma música que chega até nós desde o norte deste continente com a banda Resistant Culture. Do disco All One Struggle de 2005, um som intitulado Beneath the Concrete, embaixo do concreto, um chamado à luta e à resistência. Até a próxima invasão.
Pelt here. Hey Leonard, happy birthday, brother. You might not be able to get pardoned, but you're free on the inside, brother, because you got the spiritual ways connected to you, brother, and you're making us free, feel free whether we're in the Iron House or not, because you make it happen for the people. You show what we can do, or no matter what circumstances or where we're at in our lives, you know, and we appreciate that in a good way, and many more birthdays for you. Happy birthday. Oh.
Oh.